Olá, bom dia, Ricardo, e bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Pois, aos poucos, vamos. Isto, temos tido umas semanas de comentários assim um bocado sombrios, uns sombrios, outros completamente escuros, quase sem uma nescazinha de luz, de esperança, de céu azul. Hoje mesclamos um bocadinho, hoje temos um pouco de cada. Hoje que se assinala o Dia Mundial do Urso Polar, 27 de Fevereiro, uma declaração da ONU já há alguns anos e que tem a ver com uma espécie emblemática para os seres vivos, nas quais se inclui naturalmente toda a humanidade e toda a fauna terrestre, e o urso polar está em vias de extinção. E sem, com a sua, é um animal tão fortemente adaptado que, modificando, como se está em curso de intensa e rápida modificação, o seu habitat natural, o seu ciclo anual de gelos, de neve, de temperatura, de fixação de alimentos em função dessas mudanças sazonais do clima na zona polar ártica. É inevitável que o urso polar nem sequer ficará nos jardins zoológicos. O urso polar, dentro de poucas décadas, estará completamente extinto. E, portanto, é o que ele significa de emblemático para o destino que pode esperar também a humanidade, a importância desta evocação. Penso que para a semana estaremos a falar mais intensamente de clima, por força dos copos que estão neste momento a iniciar-se, a atividade das reuniões mundiais sobre o clima. Lembrando que Trump proibiu os cientistas e a comunidade académica americana de participar nestes copos, nestas conferências sobre o clima. Enfim, é mais uma mostra do sinal do tempo daquilo que espera internamente para o povo americano nos próximos 4 anos e daquilo que se espera para a humanidade, o papel que os Estados Unidos têm tido em algumas áreas, não só o clima, também saúde, também os aspectos relacionados com a diplomacia internacional, com o equilíbrio de poderes, com a economia, das transações económicas, livres, é a diplomacia do negócio que, está a substituir a diplomacia do direito internacional e do humanismo, sobretudo a diplomacia do humanismo, que foi aquela que foi construída durante cerca de 2 séculos, paulatinamente, e particularmente ao longo do século XX, e que neste momento está a ser fortemente atacada e substituída. Já agora gostaria também, neste pacote assim escuro, sombrio, colocar as questões relacionadas com a liberdade de imprensa. Sabendo-se que a liberdade de imprensa é um pilar da democracia, dos sistemas democráticos, aquilo que nós estamos a assistir é que aquele que era dito como sabe-se que a Grécia foi o berço da democracia há cerca de 2.500 anos, e no século XX foi-se dizendo e afirmando que a pátria da democracia seria os Estados Unidos. E uma das razões porque seria a pátria da democracia era a sua fabulosa liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa, como nós sabemos e como nos apercebemos nas últimas notícias, em que o Trump escolhe os jornalistas que lhe façam perguntas, provavelmente manda-lhes as perguntas para eles poderem fazer, quais as perguntas que eles podem fazer e que não podem fazer, todo o processo que neste momento está sobre a associação da liberdade de imprensa nos Estados Unidos, que é a Associated Press, está a ser banida de todos os atos oficiais, por uma claramente revanche, porque a Associated Press não foi propriamente entusiasta durante a campanha eleitoral das propostas que Trump foi fazendo, E, neste momento, de facto, a liberdade de imprensa, o pilar, um dos pilares da democracia americana, estão a ser completamente destruídos, destroçados. Sabemos que a luta pelas liberdades é uma força da natureza, é um grande, uma força vital da humanidade, do ser humano, das suas organizações. E esta força vital não é, as forças vitais não são contrariáveis, poderão ser reprimidas, poderão ser abafadas durante algum tempo, mas depois reaparecem, ressurgem com muito mais força do que aquela que tinha antes. É isto que ciclicamente acontece e é isso que nós podemos esperar, provavelmente sem termos que esperar 4 anos pelo final do mandato de Trump. As suas próprias contradições se encarregarão de repor pela força, por esta força vital que o ser humano tem, como uma força da natureza, repor muitas das situações, reorganizar os direitos humanos, reorganizar as liberdades individuais e coletivas, neste aspecto, acho que há aqui uma luz ao fundo do túnel. No rescaldo dos 3 anos sobre a invasão da Rússia, veja-se que Trump não considera que a Ucrânia quer tirar dos textos e tirar da história que a Ucrânia foi invadida, chama-lhe um conflito, e não uma invasão. Mas o mundo todo tem consciência e tem a noção clara, foi tão recente, foi tão intenso e foi tão bárbaro que a invasão da Ucrânia pelo seu vizinho da Federação Russa está ainda presente na memória de todos, nomeadamente as atrocidades cometidas naquelas primeiras semanas do ataque, da invasão, que nos estarreceram, que nos chocaram e que ainda hoje nos continuam a chocar. Depois de um rescaldo destes 3 anos, temos aqui alguma, neste momento, quase podemos dizer, em minha opinião, a Ucrânia está a sofrer uma segunda invasão. O peso da destruição é de tal ordem e a necessidade que aquele povo mártir tem de ter descanso, de ter alguma paz, que vende a alma ao diabo. O vender a alma ao diabo é a segunda invasão que estão a sofrer. Neste caso, desta vez, por parte dos Estados Unidos, a segunda invasão é a rapina sobre o seu subsolo, sobre as suas riquezas, para que com isso possa ter um bem maior, que é a paz. Claramente, Trump está a aproveitar esta necessidade vital de paz, de pacificação. Não sabemos ainda como as coisas vão acabar, não sabemos se os Estados Unidos concede proteção e consegue proteção, nomeadamente proteção, neste caso proteção é proteção militar, à Ucrânia por troco desta exploração do seu subsolo, mas aqui, mais uma vez, a Europa tem um papel forte a dizer. Esperemos, todos nós esperamos, que a Europa esteja nos bastidores a trabalhar no sentido de ser parte, não interesseira, mas interessada naquela pacificação que é fundamental que aconteça, e ser parte interessada na coesão da União Europeia, sendo certo que mais ano, menos ano, a Ucrânia estará dentro da União Europeia. E que a Europa, por esta via, tem ali um papel importante a exercer. Gostaria, pronto, ok, é obviamente que é saudável este reforço da cooperação europeia, insere-se dentro deste reforço, insere-se a presença de Macron. Gostaria de referir que o Macron, de repente, aparece como um elo de coesão e de ligação e de liderança, e uma imagem de liderança da União Europeia, com uma série de medidas que tomou e que iniciativas que foi desencadeando que está a desencadear. Portanto, e a União Europeia precisa de facto de lideranças. Todos nós, ainda não há muito tempo atrás, dizíamos que Macron não seria certamente a pessoa ideal para essa liderança. Acontece que as vicissitudes, seja a nível económico, seja a nível político-partidário na Alemanha, deixaram um espaço vazio. E Macron apressou-se a ocupar esse espaço enquanto ainda existe esse espaço. É a sua estratégia pessoal, é aquilo que ele está neste momento a exercer. Com isso também ajudará a atenuar alguns problemas internos que a França está a passar, seja na área económica ou financeira, seja na área também política ou partidária. E nesse aspecto ele não se pode rir muito da Alemanha, nem a Alemanha se pode rir muito da França. Estão os dois em processos um pouco complicados, embora naturalmente com capacidade para paulatinamente e a prazo poderem sair da situação desagradável e penosa em que se encontram. Sobre a presença, o regresso do Rally de Portugal às nossas paragens, sem dúvida, esta região centro, estas montanhas da Serra do Ladário, da Serra da Freita, do Caramulo, da Serra das Talhadas, tem uma mescla de natureza e de humanidade e de povoamento tão, tão intensos que têm sido desperdiçados e desprezados. Por exemplo, a Cira, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, apostou tudo na Orla Marítima, esqueceu-se desta zona do interior da Comunidade Intermunicipal, dos municípios que fazem parte. Não há investimentos, não há investimento. Tem-se derretido milhões e milhões na zona da Orla Costeira e tem-se esquecido, em desfavor e em esquecimento, dos municípios do interior, os municípios serranos. E os municípios serranos são aqui uma espécie de diamante que está por lapidar. É uma joia que tem sido esquecida. Este evento deste ano do Rally de Portugal vai mostrar um bocadinho daquilo que tem sido desperdiçado e esquecido. E esperemos que assim continue, que se consiga, e a cooperação entre estes municípios que fazem esta linha de Anavia, Águeda, Sever de Volga, Tondela, Mortágua, a sua, embora de distritos diferentes, mas a problemática de viabilidade económica e de combate à desertificação e de exposição das suas riquezas, fantásticas riquezas naturais, são comuns, são partilhadas e, se forem resolvidas em conjunto, têm mais probabilidade de serem bem-sucedidas. Finalmente, gostaria de referir um tema que também tem sido notícia nestes últimos dias: transparência e ética na área do poder público, do poder político. Os governos não podem ser uma agência de interesses pessoais. Isto corrompe a democracia, isto alimenta o populismo, isto leva aos cidadãos a terem o descrédito nas instituições, a afastá-los da participação cívica através das eleições, de facto, precisamos. Não é que Portugal seja um país corrupto, não é que Portugal seja um país de criminosos políticos. Os casos pontualmente acontecem, mas este pontualmente que acontecem, tem que ser de facto banidos, porque um facto, ainda que isolado, é aproveitado e empolado pelas forças populistas para cavalgar a onda das suas causas. Muitas vezes hipócritas, muitas vezes sem substância. Veja o que se passa dentro da associação que foi feita da criminalidade com a imigração, e que está a ser absolutamente destruída pelos factos e pelos números inquestionáveis e imbatíveis. apenas a percepção que se pode ter a partir de notícias falsas não pode substituir a veracidade factual das situações. E os políticos não podem contribuir para esse peditório. Tem que ser absolutamente e ostensivamente impolutos. Pronto, e com este recado que provavelmente não chega ao sítio certo, mas dá para fazer um desabafo, despeço-me de todos vós. Um bom carnaval para todos.